mercado lateralizado da soja, andando de lado, com uma lentidão por indefinições de fundamentos. Vamos dar uma olhada, então, sobre esse mercado agora aqui no Notícias Agrícolas. Sejam bem-vindos, então. Como andou Chicago hoje no fechamento, agora há pouco, da soja? A Edson Pereira, analista de mercado da Informa Economics FNP, conosco aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, viu, Edson? Uma boa tarde para você.
Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Exato, uma boa tarde já com cara de final de semana, viu, Edson?
Verdade, verdade.
Então tá bom. Edson, vimos aí o contrato driver, aí, o contrato principal mais negociado em agosto, caindo um pouquinho, e isso aí demonstra, tem alguma leitura diferente do que foi ao longo da sexta-feira, as negociações de Chicago, ou praticamente não houveram mudanças, Edson?
Olha, pelo comportamento de Chicago, né, a gente observa claramente que o mercado está precisando de novidades mais contundentes quanto ao quadro, aos fundamentos de oferta e demanda. Né? A fragilidade dos preços está associada, sim, às questões que já vêm sendo tratadas semanalmente com relação à questão climática no atraso do plantio de milho nos Estados Unidos, a lentidão das vendas externas de soja nos Estados Unidos, que também registraram volumes bem abaixo das expectativas nesta semana, né? A oferta abundante de soja na Argentina, por causa que a colheita já está em mais de 70% da área e os rendimentos estão bem acima das expectativas, então há uma revisão clara entre as instituições com relação à expectativa de produção de soja na Argentina e a própria lentidão do mercado aqui no Brasil, o fluxo de vendas lenta. Todos esses fatores reunidos, né, por reflexo dessa lentidão das compras da China e de outros países aí que são grandes importadores, tem repercutido negativamente no comportamento dos preços em Chicago. Está difícil chegar no horizonte algum fator aí de suporte para delinear uma valorização, para inverter esse comportamento de alta em Chicago.
Exato. Se a gente olhar aqui, então, nós vimos que o Bushel hoje fechou o julho, né, como nós dissemos, a 8,41. Né? É uma queda de 0,22% ou 1,88 pontos de queda. É o drive ou é mais importante o agosto? E isso daí, na verdade, o agosto também sinaliza alguma coisa, né? Vai ter um ponto de inflexão mais na frente, né, Edson?
Exato. O agosto, geralmente, é o período ali de definição da produtividade dos Estados Unidos, quando você já passou do período de desenvolvimento vegetativo, sai daquela época de floração e entra na parte de reprodutiva da planta, de formação da vagem e tudo mais, que é o período que determina necessariamente o potencial das lavouras norte-americanas. Então, é um posicionamento ali mais de orientação quanto às expectativas de rendimento da safra norte-americana. Necessariamente, passa a ser o drive aí, né, mais do que o maio, que está em vias de vencer, e o julho, que também é mais uma referência ali para o mercado.
Exato, e o agosto caiu também, né?
Exato. Obedecendo necessariamente, né, e repercutir necessariamente esses fundamentos que a gente já retratou aí no começo da entrevista.
Perfeito. Edson, essa lentidão das compras chinesas tem a ver com essa indefinição da produção americana em relação ao clima e que pode alterar as estratégias de compra dos chineses? Também teria a ver com essa indefinição de uma soja mais encorpada, mais musculosa na Argentina também, e que deixa os chineses um pouco mais desacelerados, esperando ter uma definição? Ou realmente há muito estoque, não há apetite momentâneo realmente para a soja?
Perfeito. Eu listaria todos os fatores que você adicionou muito bem como principais fatores assim, a limitar esse apetite chinês de fazer grandes aquisições, e colocaria aí outro tão importante quanto, né, além das questões relacionadas à abundância de oferta, definições do planejamento do produtor norte-americano quanto à área destinada à soja, em detrimento do milho. Todos os fatores reunidos são potenciais limitadores à entrada mais voraz do chinês nas compras. Mas, além desse fator, eu colocaria aí a própria questão estrutural que hoje vive a China. A questão relacionada o problema na produção suinícola do país. Uhum. É sabido que a peste suína africana, uhum, ela ainda não está sob total controle. E, pelo contrário, vem ocorrendo cada vez novos focos.
Novos focos.
Uhum. Exato. E esse fator deixa o mercado ressabiado, porque o nível de demanda para engorda, de demanda de farelo, a procura por farelo, tem reduzido muito, e reflexo justamente, uhum, desse encolhimento da cadeia. Porque enquanto não haver uma resolução, um controle, a China fala pronto, já está tudo sob controle, a epidemia está sob monitoramento, já estão sob zona de... O risco já está controlado, né? Fica difícil você cadenciar melhor esse fluxo de aquisições chinesas, porque a indústria está vendo que não vai ter demanda para absorver uma, uhum, produção ainda maior de farelo. Então, a limitação também baseia-se nessa questão estrutural na cadeia de proteína animal da China, entendeu?
Exatamente. Isso é um ponto bem lembrado e que está permeando também nos últimos tempos, desde, sim, que as notícias da peste suína, sim, africana têm ganhado corpo, inclusive já com possibilidade de avanço para vários outros países do Sudeste Asiático, né, Edson?
Japão, Vietnã
e mais os países fronteiriços com China, e isso está tirando um pouco de sustentação, e naturalmente que os traders também desaceleram, ninguém sabe para onde vai, né, Gil?
Exato, uhum, e sabendo-se que 55% do que a soja, da soja processada da China, tem como destino o uso da ração, uhum, né, do farelo, no caso, para consumo da cadeia suinícola, uhum, é um dos drivers que também pode limitar o apetite chinês em fazer grandes aquisições. Então, o que tem feito para minimizar esse impacto sofrido pela cadeia, pela oferta, baixa oferta de carne suína? Ela tem recorrido a importações de carne. Uhum. Né? No caso, ela tem feito grandes aquisições de carne suína no mercado norte-americano, uhum, né? E também aqui no Brasil. Né? O fluxo de exportação de carne suína do Brasil nos primeiros 4 meses do ano está 17,5% acima do ano passado.
E a
China é o principal comprador.
Exato. E se a gente considerar que a oferta mundial de suínos não dá suporte nenhum à necessidade de consumo dos chineses, outras proteínas estão sendo puxadas juntos. Né? Nós estamos vendo bovinos, estamos vendo aves também indo junto, né?
Exatamente. Uhum. É um efeito cascata, né? Você, uhum, tem um efeito dominó imediato, né? Uhum. E para você ter uma ideia, fala-se que se haver essa consolidação, o rebanho suíno da China deve cair na casa dos 10%. Seria uma contração gigantesca da produção. Uhum. Isso geraria um desequilíbrio na precificação da proteína, dos produtos assim, uhum, suinícolas, né, no chinês, na casa de 50% de valorização dos preços desses itens. Ou, uhum, seja, é catastrófico para o mercado chinês, para o consumidor final, entendeu?
Exato.
Então,
uhum,
toda uma cadeia, todo um setor, né, está sofrendo com esse problema sanitário, e isso está desencadeando efeito em outros setores, e dentre eles a cadeia de processamento de soja na China, que necessita de um controle, de um melhor monitoramento e controle dessa questão relacionada a essa FSA, né? A peste suína africana aí,
né? Ah, e a Edson, e para o Brasil, né? Estamos aí já entre safra, né? E, uhum, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, espera mais um pouco. O que a Informa Econômica está visualizando aí?
Olha, é um momento muito delicado, né? Uhum. Acredito eu que tivemos algumas oportunidades muito boas aí, uhum, e elas foram muito mais possíveis em função do comportamento cambial aqui no Brasil. O dólar, uhum, chegou a beirar R$4 aí, algumas semanas atrás, ele se acomodou um pouco, uhum, mas ele, digamos assim, foi a válvula de escape para o produtor brasileiro fazer algumas efetivações, já visando também o mercado futuro. Uhum. A questão é que a opinião, né, que tem no mercado é que, infelizmente, não tem um prognóstico tão imediatista para a recuperação dos, uhum, preços, entendeu? E o dólar, que foi o principal drive, já dá sinais de enfraquecimento.
Exatamente. Uhum.
É possível que esse câmbio venha a também ceder um pouco mais à medida que as questões relacionadas à reforma da Previdência, uhum, trabalhista, uhum, tributária, vão entrando na discussão do Congresso. Isso vai começando a ter aderência, lógico, que ainda falta mais alguns trâmites ser tratado para absorver totalmente a reforma. Uhum. Mas só o fato de você já transitar a possibilidade dela ser aceita em alguns aspectos, já tiram a pressão cambial e traz esse dólar com maior fragilidade, como a gente observou nessa semana. Então, está difícil você enxergar algum fator que pondere um comportamento melhor para que os preços ao recebido ao produtor dêem sinais de recuperação. Em consequência disso, olha, a liquidez no mercado de soja, no mercado no spot, ela praticamente se perdeu. Por mais que você queira vender ou pleitear um valor melhor, você não vai encontrar tradings ou indústrias tão ativas nas aquisições porque elas não têm a cobertura do comprador. Porque, como eu te falei, a China não está fazendo grandes aquisições e aqueles que estão fazendo compras estão comprando da mão para a boca, entendeu?
Exatamente.
Quando o produtor consegue vender alguma coisa, ou alguma, é alguma indústria que tá, de repente está precisando para esmagar, para cumprir algum contrato de exportação por farelo e óleo, ou porque tem algum compromisso de biodiesel, entendeu? E algum navio que chegou que ela precisa completar.
Então, é muito pontual mesmo, né?
Está muito pontual. Então, nesse cenário, está difícil enxergar aí uma estratégia um pouco melhor.
Perfeito.
Alguns falam que vale a pena esperar um pouquinho mais, porque o preço já caiu bastante, só que há um risco muito inerente em você aguardar maiores oportunidades de operações, porque você passa por muito definições. Esperar seria muito mais pela questão de aguardar definições no mercado, só que há um risco por causa desse comportamento cambial e esse cenário com relação aí à possibilidade dos Estados Unidos migrar áreas de milho para a soja. Você criaria aí um risco ainda maior na precificação. Né? Apesar da soja atingir a sua mínima em anos, entendeu?
O Alisson, tem alguma projeção do que falta ser vendido pelo Brasil ainda, da última soja, Alisson, existe?
Sim. A gente, atualmente, o produtor já vendeu aproximadamente 55% da produção. Está atrasado em relação ao ano passado, que já tinha vendido mais de 60%, né? O que que acontece? Esses volumes, né, que devem se volta aí mais ou menos uns 45 para ser comercializado, eles vão se dar de forma muito lenta, porque o mercado interno, por mais que tenha seja estimulado pela cadeia de proteína animal, pela cadeia de biodiesel, a nossa capacidade de processamento aí, que geralmente o Brasil consome, seria na casa dos 44, 45 milhões de toneladas de soja, ou seja, a gente ainda teria muita soja aí.
Muita soja para botar para fora.
Exatamente.
Eu acho que
então,
isso...
Olha que sinuca de bico que o produtor está vivendo agora nesse momento.
E tem uma perspectiva muito, né, muito mais a longo prazo, né, Edson, que se consolidando a demora da China erradicar a PSA lá do seu plantel, né? E que é uma coisa que, pelo jeito, vai ser muito difícil, porque já chegou, a peste já chegou em animais silvestres, e o que torna mais ainda incontrolável, né? Sobretudo porque estamos falando de pequenos produtores de fundo de quintal, quer dizer, é bem aquele perfil chinês mesmo de produção. Pois bem, há uma perspectiva que a médio e longo prazo, os países que vão ter que incrementar a produção, né, para suprir a necessidade chinesa, como o Brasil e os Estados Unidos, poderia consumir um pouco mais de soja e milho para suportar um pouco essa produção na granja, né, na granja, nos confinamentos, né? Mas isso é algo que não é para agora, o mercado nem pensa nisso num curto prazo, né, Edson?
Exato, principalmente se você pensar com relação à cadeia suinícola brasileira, ela vem aí de anos de severos problemas, percalços, né? No ano passado, por exemplo,
com a greve dos caminhoneiros, a Rússia fora.
A greve dos caminhoneiros foi um golpe de misericórdia no produtor suíno que já vinha de anos complicado, sofrendo com embargo russo, com questões sobre acusações de questões sanitárias, problemas relacionados à deflagração da carne fraca, tantos fatores negativos que geraram tantas guinadas negativas na cadeia suinícola, que apertou a margem, fez a muitos produtores abandonar a atividade, a cadeia vem sofrendo sucessivos problemas de rentabilidade. Então, a recuperação para 2019 talvez não seja tão ímpeta, porque exige um investimento muito grande de quem ficou, entendeu? No momento que esse pessoal que ficou está precisando se capitalizar para, de repente, pensar em investir em crescimento. Por mais que a cadeia suinícola, depende da cadeia suinícola nos Estados Unidos, que já tem uma estrutura de consumo interno muito mais estruturada do que a nossa, entendeu?
Exatamente.
Muito mais organizada, porque ela tem uma demanda doméstica ampla, gigante, e os Estados Unidos é o maior, né, é um dos maiores fornecedores mundiais de carne suína. O Brasil ainda está ganhando status de ser grande fornecedor, entendeu? Então é complicado, entendeu?
Exatamente.
Colocar todo esse peso de consumo nas costas de um setor que está ainda em recuperação, que está passando por um processo de reestruturação, dados os problemas que enfrentou aí em 2018, 2017, com embargo, greve dos caminhoneiros, e por aí vai, custo elevado.
E voltando à nossa soja de hoje, né, Edson, porque a gente dá uma escapadinha de vez em quando, até porque faz tudo, tudo faz parte de uma cadeia.
Tudo faz
parte de uma cadeia agregada. Mas voltando à nossa soja de hoje, o que a gente pode destacar, segundo as tuas informações, é de que ainda permanece, portanto, essa indefinição em relação ao quanto vai ser migrado de área de milho para soja, né, nos Estados Unidos, e isso tira um pouco da expectativa e do apetite do chinês comprar agora, né? Quer dizer, da mesma maneira que o fato da Argentina estar saindo com uma soja acima das expectativas também faz com que o pessoal espere para ter um pouco mais de certeza, porque certamente isso é mais uma forma de bambear os preços, né, Edson? E provavelmente lá para agosto, até agosto, vai se viver talvez aí nessa indefinição, salvo agora dia 10 de maio, como os negociadores americanos e chineses já disseram, poderia sair alguma informação sobre algum acordo comercial, mas como está esse imbróglio desde janeiro e não andou, a gente também não dá para apostar nisso agora, né?
Exatamente. O fato é que as autoridades chinesas e até a Casa Branca, né, Washington, fala que é um processo que vai ser muito lento e até estender o prazo de negociação para 2022, 2025.
É, alguma coisa assim. É tanto que está saindo até do radar. Já.
Exato. O mercado nem mais quantifica isso daí, porque você equilibrar a balança comercial Estados Unidos e China não vai ser um processo que você consegue fazer da noite para o dia. Tem muitos enclaves ali, muitos tratados, muitas coisas que vão ser melhor monitoradas.
Exatamente. Está até saindo de foco, tanto que o Donald Trump até parou de tuitar já esse assunto já.
Verdade.
A Edson.
Agora o Trump está voltando para a Venezuela.
Exatamente. A Edson Pereira, foi um prazer tê-lo conosco, viu, Edson? Voltamos aí a qualquer momento. Muito obrigado por suas informações, fechando a soja nessa sexta-feira aqui. Um abraço e volte sempre, tá bom?
Obrigado, a gente agradece também a atenção, até uma próxima.
Então, a soja saiu de lado mais uma vez, uma pequena queda nos principais contratos em Nova York. E como disse o Edson da Informe Economics, FNP, as indefinições em relação à situação dos Estados Unidos, se vai ter mais, se vai sair um pouco do milho para ir para mais soja, se vai ter mais soja na Argentina, que está vindo aparentemente com uma safra boa, toda uma situação que tira os chineses um pouco, e naturalmente a questão da peste suína africana também, que deixa o mercado comprador chinês totalmente lento, e o spot no mercado interno já reflete isso com compradores totalmente retraídos. Vamos aproveitar e dar uma olhada na soja em Chicago agora, né? O maio caiu um ponto a R$ 8,29 o bushel. O julho a R$ 8,42 o bushel, caiu um ponto também. O agosto caiu 0,75. A 8,48, que é o contrato principal, segundo a Ederson, e o setembro, queda de 0,75 a 8,54. Dá uma olhada agora no milho. O milho subiu um ponto a 3,63, o julho subiu 0,25 a 3,70, o setembro, 3,77, sem variação, e o dezembro, 0,75 para cima, a 3,87. E agora o trigo, vamos lá, trigo também Chicago, Isso, Chicago mesmo, confundi com Nova York. Maio a 4,28, caiu 5,25, julho 4,38, caiu 6, o setembro a 4,46, caiu 5, e com queda de 4,50, o dezembro a 4,63. É o Notícias Agrícolas, encerrando a sua programação na sexta-feira, encerrando a programação na semana também. Estamos aí novamente segunda-feira. Fique com a gente. Obrigado.